história se faz dia a dia, a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 24, mês de abril, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. César Heck.
Em defesa da propriedade privada, Paraná terá abril verde amarelo. E em audiência pública, Conselho Estadual de Saúde contesta o discurso antivacina da Covid-19.
Guilherme Heisen.
Sesc Marechal Rondon está com inscrições abertas para os jogos comerciários. São Paulo vence na Libertadores fora de casa e assume a liderança de seu grupo na Libertadores. Hoje à noite de Palmeiras em campo. Pela Sul-Americana, a noite é de Grêmio e Corinthians.
Michael Bicker.
Ex-comandante da PM de Marechal Cândido Rondon é promovido ao ponto mais alto da carreira militar. Inscrições para teste seletivo de estágio remunerado da Prefeitura de Marechal terminam hoje. Comandante do BPFROM é promovido na carreira. Agora é tenente-coronel de Vonzir.
Regis Guerreiro.
Estelionatários fazem vítimas em Marechal Cândido Rondon, Quatro Pontes e Entre Rios do Oeste.
Claudinei Domingues.
INSS começa a pagar hoje a antecipação do 13º salário. Mercedes abre inscrições gratuitas para cursos de mecânica de automóveis e tecnologia em elétrica automotiva.
Gladstone Pacheco.
Estado do Paraná oficializa mais duas mortes resultantes de dengue. Secretário de Estado destaca a importância da vacinação contra a gripe. Newton Ram, vereador mais jovem eleito em Marechal Rondon, morre aos 69 anos.
E ainda, homem é preso Toledo por crime ambiental e falsidade ideológica. Após a audiência pública, canal é criado para sugestões do Plano Municipal de Mobilidade Urbana.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 24, mês de abril, ano de 2025. Iniciando nossa edição, Adriel Marcelo nos traz as previsões da meteorologia. Choveu, Adriel? Boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Vou contar bem a verdade, hein? Esse tempinho de hoje é aquele que a grande maioria, principalmente os radialistas e os nossos queridos ouvintes que acordam de madrugadinha, ficam pensando assim, eu poderia ter em casa e dado uma esticadinha na soneca, né? Mas faz parte, estamos aí trabalhando com chuva ou sem chuva e essa abençoada chuva que era tão aguardada veio sem problemas, sem vento, sem trovão. Sem relâmpago, veio quietinha desde a madrugada e, segundo a previsão do tempo do CIMEPAR, ao longo de toda esta quinta-feira, prossegue desta mesma maneira, tá? Volta e meia dá uma paradinha, daqui a pouco começa novamente, então durante todo o dia a probabilidade de seguirmos com essa chuva. Temperatura oscilando entre a máxima de 22 e a mínima de 18 graus, nós estamos neste momento na mínima, estamos com 18 graus e a umidade relativa do ar é de 83%. Já para amanhã, sexta-feira, o tempo também mostra possíveis pancadas de chuva entre 3 da madrugada e 5 da madrugada. A probabilidade está em 70% de termos ainda pancadas de chuva nesses horários que eu falei, entre 3 e 5 horas da madrugada. E aí, ao longo de toda sexta-feira, teremos um dia de boa. Não sabemos ainda se abre o sol ou se teremos um dia nublado, tá? Porque o gráfico do Cimepar mostra pancadas de chuva. Pro sábado, sim, céu claro, com a máxima de 27 e a mínima de 19 graus. E no domingo, novamente, pode voltar a chover. Está em 75% a probabilidade pro domingo. Concluindo, hoje, então, o dia segue com chuva, segundo o Cimepar. Neste momento, 18 graus é a temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, umidade relativa do ar 83%.
Um homem foi preso em flagrante ontem à noite no Jardim Panorama, em Toledo, suspeito de crime ambiental e falsidade ideológica. Durante patrulhamento ostensivo preventivo, uma equipe da Rotan avistou um caminhão estacionado em frente a uma residência e decidiu realizar abordagem para fiscalização. Motorista demonstrou nervosismo e apresentou respostas contraditórias, afirmando inicialmente que a carreta estava vazia. Na vistoria, o veículo foram encontrados discos de madeira bruta, semelhantes a cortes transversais de troncos de árvores de grande porte. Questionado, o condutor apresentou uma nota fiscal eletrônica, emitida em 22 de abril, que descrevia a carga como reaproveitamento de madeira, totalizando 240 unidades e valor declarado de R$ 9.998,40. No entanto, os policiais constataram que a carga transportada não condizia com a descrição do documento. A madeira em estado bruto não se enquadra na classificação de reaproveitamento, o que configurou possível falsidade ideológica conforme o Código Penal, por uso de declaração materialmente falsa. Diante dos fatos, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Toledo. E ainda dentro dos acontecimentos no meio policial, casos de estelionato foram denunciados às autoridades policiais de Marechal Rondon, Quatro Pontes e Entre Rios do Oeste. Nos conte detalhes, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, dia sim, outro também. E os estelionatários continuam fazendo vítimas em municípios da região. Ontem à tarde, uma equipe da Polícia Militar de Marechal Rondon foi acionada para o registro de um caso. No local, o solicitante relatou ter comparecido uma pessoa se identificando como representante de um ferro velho da cidade de Cascavel, manifestando interesse na compra de peças de ferro. Após certa insistência de parte do mesmo, o proprietário acabou decidindo vender os ferros a 70 centavos o quilo. Em seguida, chegaram uma caminhonete F-350 e um caminhão Muque, sendo carregado 3.440 quilos de ferro, totalizando um valor de R$ 2.408. O senhor que realizou o frete informou que levaria a carga até um ferro velho no interior de Marechal Cândido Rondon. Assim que a F-350 saiu com a carga, o suposto comprador também deixou o local com bastante pressa, segundo o denunciante, em uma motocicleta. O solicitante relatou ter ligado para o número de contato do comprador dos ferros, porém, uma mulher atendeu, afirmando que o nome do filho dela não era aquele com o qual o comprador tinha se identificado no ferro velho. Feito o registro, a equipe policial estava saindo quando visualizou então a F-350 com as características relatadas pela vítima e realizou a abordagem, identificando o condutor. Ele confirmou ter realizado o frete e que recebeu a importância de R$ 180 para levar a carga até um ferro velho no interior de Marechal Rondon. Os policiais então se deslocaram ao endereço informado e fizeram contato com o proprietário. Esse, por sua vez, relatou ter comprado a mercadoria do seu filho pela importância de 70 centavos o quilo e que fez o pagamento assim que a mercadoria foi entregue no local. O autor foi então identificado, mas não retornou para pagar os ferros e a quantidade de R$ 250 pelo serviço do caminhão Muque. O boletim da ocorrência foi então encaminhado para a Polícia Civil visando a tomada das demais providências.
Regis, em Quatro Pontes, o golpe foi na compra de um veículo, é isso?
Sim, João. Ontem, pouco antes do meio-dia, um morador de Quatro Pontes compareceu no destacamento da Polícia Militar, denunciando ter sido vítima de estelionato. Ele disse ter negociado a compra de um veículo pela plataforma Marketplace e, quando foi ver o automóvel e fechar a compra, o suposto vendedor não estava no local e disse que mandaria o seu primo, que na verdade seria o proprietário do carro. Após olhar o automóvel e fechar a negociação, a vítima quatropontense fez um pix no valor de R$5.000 e posteriormente descobriu que caiu num golpe. Diante dos fatos, compareceu no destacamento policial para registrar o ocorrido, João.
Regis, e em Entre Rios do Oeste?
Sim, no destacamento da Polícia Militar de Entre Rios do Oeste, uma senhora informou ontem ter sido vítima de estelionato. Ela disse que na madrugada de domingo passado, dia 20, recebeu notificações em seu aplicativo bancário de que teriam ocorrido transferências via Pix por algumas empresas, somando cerca de R$ 2.264. A vítima informou que possivelmente teve seu aparelho celular hackeado e, por isso, as transferências foram realizadas. Os boletins da PM relativos a esses três crimes de estelionato foram encaminhados, João Marcos, para a Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon.
De volta ao Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz informações sobre mercado financeiro.
A moeda norte-americana segue com pequena queda, menos 0,54%. O dólar para compra está sendo comercializado em R$ 5,688. O dólar para venda comercializado em R$ 5,689.
Na sequência de Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues e Guilherme Reisen detalham os seguintes assuntos.
INSS começa a pagar hoje a antecipação do 13º salário. Mercedes abre inscrições gratuitas para cursos de mecânica de automóveis e tecnologia em elétrica automotiva.
Sesc Marechal Rondon está com inscrições abertas para os Jogos Comerciários. São Paulo vence na Libertadores fora de casa e assume a liderança de seu grupo na Libertadores. Hoje à noite de Palmeiras em campo. Pela Sul-Americana, a noite é de Grêmio e Corinthians.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 24 de abril, ano de 2025. E a Prefeitura de Pato Bragado solicitou nesta semana o reconhecimento federal da situação de emergência provocada pela estiagem. Pedido busca ampliar o apoio para as ações emergenciais, assistência à população e recuperação de prejuízos. A seca severa comprometeu a produtividade de culturas como milho, soja e silagem. Segundo dados da Copagri, o Pato foi um dos mais afetados da região, com apenas 78 milímetros de chuva no primeiro trimestre deste ano, bem abaixo dos 228 milímetros em 2024 e dos 767 milímetros em 23. Decreto autoriza ainda medidas como mobilização de voluntários, campanhas de arrecadação e dispensa de licitação para bens e serviços essenciais. O coordenador municipal de Defesa Civil, Volmir Volman, fala sobre a situação crítica em Pato Bragado.
Na condição de coordenador da Defesa Civil do município de Pato Bragado, fomos requisitados para participar de uma reunião que aconteceu no dia 21 de março, juntamente com o secretário de Agricultura, Giovanni Fink, o prefeito municipal, Johnny Dari, representante do sindicato patronal, gerente das cooperativas de crédito e agricultores, onde discutimos os efeitos da estiagem prolongada no município. Decidiu-se pela necessidade da decretação da situação de emergência. A partir desse momento, passamos a fazer o FID, que é o formulário do desastre da Defesa Civil Estadual, anexando documentos como laudo dos dados humanos, laudo dos dados ambientais, laudo dos dados financeiros e, por fim, o laudo da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Dados analisados e aprovados pela Defesa Civil Estadual, publicamos o nosso decreto no dia 16 de abril, decreto número 101. Este logo foi reconhecido pelo Estado, publicando o decreto estadual número 9.655, de 22 de abril. E agora encaminhamos todos os dados para obter o reconhecimento federal. Com esse reconhecimento, existe a possibilidade de prorrogamento da dívida dos agricultores e demais prejudicados. Em relação a estiagem, o que cabe a nós, enquanto município, é declarar a situação de emergência, que foi feita pelo decreto número 101, de 16 de abril, e reconhecido pelo decreto estadual número 9.655, de 22 de abril. Esperamos agora o reconhecimento federal e, com isso, existe a possibilidade dos nossos agricultores a prorrogar as dívidas juntamente às instituições financeiras. Quanto à estimativa de prejuízo aos nossos agricultores, fica difícil falar em números, porque ainda não foi feita a colheita. Muitos plantaram mais de uma vez, portanto, aumentou o custo. Não podemos esquecer que esse plantio era basicamente milho, que é usado para fazer a silagem para a pecuária leiteira. Diante disso, percebemos que os efeitos da estiagem vai além de não produzir o grão. Diminui também a produção de leite ou aumenta o custo dessa atividade. Portanto, fica difícil nesse momento quantificar o prejuízo desta estiagem aos agricultores e ao município.
E uma boa notícia, o INSS começa a pagar hoje a antecipação do 13º salário. Muita gente com dinheiro no bolso, Claudinei Domingues. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Olha, de acordo com o Instituto Nacional de Seguro Social, cerca de 34 milhões e 200 mil aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios começam a receber nesta quinta-feira a primeira parcela do 13º salário. Feito de forma escalonada, conforme o dígito final do número de inscrição social, o pagamento vai até 8 de maio, com a previsão de injetar 73 bilhões e 300 milhões de reais na economia. A antecipação do 13º do INSS será paga em duas parcelas. A segunda parcela vai de 26 de maio a 6 de junho. As datas são definidas com base no dígito final do número de inscrição social e com base na renda do beneficiário. Quem ganha apenas o salário mínimo começa a receber antes de quem recebe mais do que o mínimo. Desde a semana passada, a consulta pode ser feita no aplicativo Meu INSS, disponível para celulares e tablets, ou no site do gov.br/meuinss.
Outro assunto, Claudinei. Hoje, muito se fala na necessidade de qualificação de pessoas para o mercado de trabalho. Para que isso ocorra, é necessário também o envolvimento do poder público. Isso está sendo feito em Mercedes, ou seja, novas oportunidades ofertadas à população. Nos conte detalhes.
Verdade, João Marcos. Com o objetivo de atender a crescente demanda por qualificação profissional, a administração de Mercedes, em parceria com o governo do estado, abriu inscrições para dois cursos gratuitos: Mecânica de Automóveis e Tecnologia em Elétrica Automotiva. As aulas serão ministradas pelo Senai em uma carreta equipada que será instalada no município, garantindo uma formação de qualidade com estrutura moderna. Cada curso terá carga horária de 96 horas, com início previsto para 15 de maio. O curso de Elétrica Automotiva será no período da tarde, das 13h30 às 17h30, e o de Mecânica no período noturno, das 18h30 às 22h30. Além da gratuidade, cada participante receberá um auxílio de R$ 1.000. As vagas são limitadas, podem se inscrever pessoas com 18 anos ou mais e que possuam vínculo com Mercedes. As inscrições podem ser feitas presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, na Prefeitura. É necessário apresentar documentos pessoais, conta bancária e os documentos dos pais, RG e CPF.
O Sesc Marechal Rondon está com inscrições abertas para os jogos comerciais. Quem traz informações sobre o tema, Guilherme Heisen. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Os Jogos Comerciários do Paraná, João, que é formado por equipes com base em trabalhadores do comércio, dependentes ou empresários. As inscrições vão até o dia 30 de abril e as competições iniciam no dia 7 de maio. O responsável pelo esporte da unidade do Sesc de Marechal Cândido Rondon, João Zig, fala a respeito.
Jogos Comerciários do Paraná seguem com as inscrições abertas em várias modalidades, acontecendo aqui em Marechal Cândido Rondon, né, e valendo vaga para a fase macro-regional, que acontece no mês de junho. Então, as equipes campeãs aí das modalidades, se classificam para essa fase macro que acontece em junho contra a cidade de Toledo, e aí o campeão classifica para a fase regional que acontece em julho na cidade de Cascavel. Estamos aí com as inscrições agora até o dia 30 de abril nas modalidades de futsal masculino, beach tênis masculino, feminino e misto, e também a modalidade de xadrez. Também seguem abertas aí as demais modalidades, voleibol de quadra feminino, vôlei de praia feminino, também o truco, também a modalidade de basquetebol. Tá, então as inscrições seguem abertas, também temos a modalidade de futebol sintético masculino, então seguem abertas aí as inscrições dessa grande competição, que vale aí vaga. Os campeões das fases regionais vão então no mês de setembro para a cidade de Caiobá, no Hotel Sesc Caiobá, então para disputa da grande final. Então, mais uma edição dos Jogos Comerciais do Paraná, com inscrições abertas e acontecendo agora a partir do mês de maio, na cidade de Marechal Cândido Rondon.
Guilherme, saindo do esporte amador, vamos para a Libertadores da América, São Paulo. Até agora, foi o único brasileiro que conseguiu vencer nesta semana. E hoje tem o Palmeiras em campo. Corinthians e Grêmio atuam pela Sul-Americana, é isso?
É isso, João. O São Paulo que venceu o Libertad por 2-0 nesta quarta-feira no Paraguai pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Com o resultado, o Tricolor assumiu a liderança do grupo D da competição, indo a 7 pontos e principalmente aliviando a pressão diante do técnico Luiz Ubeldia. Também nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores da América, o Botafogo, fora de casa, perdeu para o Estudiantes por 1-0. E o Fortaleza fora empatou com o Bucaramanga em 1-1. Então, até agora, o São Paulo é o único brasileiro que conquistou 3 pontos na semana de Copa Libertadores da América. Hoje é noite de Palmeiras em campo. A partir das 7 horas da noite, o Verdão, fora de casa, enfrenta o Bolívar. Já pela Copa Sul-Americana, João, Godoy Cruz e Grêmio se enfrentam às 7 horas da noite desta quinta-feira na Argentina. O Grêmio terá a estreia do técnico Mano Menezes. A partida é um duelo direto pela liderança da chave, já que os dois estão com 6 pontos. Já o Corinthians, que segue na busca por um novo treinador, mas tem Dorival Júnior como nome principal para assumir o comando técnico, e recebe em Itaquera o Racing. Jogo também programado para 7 horas da noite, João Marcos. Fechando de Sul-Americana, 9:30, o Cruzeiro fora enfrenta o Palestino.
E fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, ele novamente, Adriel Marcelo, traz as cotações do mercado agropecuário.
As cotações para Marechal Cândido Rondon são as seguintes: soja saca 60 quilos, R$ 118,00. Milho saca 60 quilos, variação para menos 1,65%, comercializado em R$ 60,00. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 80,00. A mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585,00.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker detalha os seguintes assuntos.
Ex-comandante da PM de Marechal Cândido Rondon é promovido ao ponto mais alto da carreira militar. Inscrições para teste seletivo de estágio remunerado da Prefeitura de Marechal terminam hoje. Comandante do BPFROM é promovido na carreira, agora é tenente-coronel de Vonzir.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 24, mês de abril, ano de 2025. Ex-comandante da PM de Marechal Rondon, Valmir de Souza, é promovido ao posto de coronel. É o ponto mais alto dentro da carreira militar. É isso, né, Michael Bicker? Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Sim, João Marcos, é a patente mais alta dentro da Polícia Militar, coronel. E o Souza, que reside, inclusive, em Marechal Cândido Rondon, com sua esposa e filho, né? Anos atrás, ele comandou também, por um longo período, a 2ª Companhia da Polícia Militar, que tem sede de Marechal Cândido Rondon, mas que abrange todos os nossos municípios da comarca, né? Souza também passou por Foz do Iguaçu, por Guaíra, né? Ilha Grande,
foi chefe do estado do Paraná da Polícia Ambiental e agora está no Comando Regional da 5ª Região, né, que é a sede em Cascavel, mas que abrange quase 140 municípios do oeste e sudoeste do Paraná. E o Coronel Souza fala da felicidade dele em alcançar o ponto mais alto da carreira militar do Paraná.
Saudações, Michael, saudações a todos aqueles que estão nos ouvindo. Para mim é uma satisfação imensa e um orgulho chegar ao último posto dentro da Polícia Militar. O posto de coronel é almejado por todos aqueles que ingressam na carreira de oficial. E nós conseguimos chegar com a ajuda de todos os policiais militares que conosco trabalharam. Então, eu tive a grata satisfação de trabalhar com muitos policiais militares bons, com oficiais também que me ensinaram muito e tive muitas oportunidades de ser ajudado pela comunidade onde eu trabalhei. Seja no primeiro momento em Foz do Iguaçu, Guaíra, Porã do Passeio, Marechal Cândido Rondon, principalmente, né, o Toledo, e agora chegando no Comando Regional. Como eu disse, agradecer a Deus por essa oportunidade de me ter feito chegar até aqui. Agradecer a toda a minha família, esposa, filho, filhas. Agradecer também à comunidade, como eu disse, que sempre se colocou à disposição em fazer o máximo possível por nós da Polícia Militar na segurança pública. Então, chegar ao último posto é um orgulho, como eu disse, mas também é um compromisso com o trabalho. Compromisso em servir a nossa comunidade paranaense, em servir a sociedade e fazer o nosso melhor para que tenhamos uma segurança pública de qualidade e efetiva.
Maico, outro militar que recebeu promoção na carreira foi o comandante do BPFROM aqui de Marechal Cândido Rondon, Divonzir. Agora é tenente-coronel, isso?
Isso mesmo, João Marcos, né? Outra promoção beneficiando agora diretamente um comandante atual aqui de Marechal Cândido Rondon, de uma força policial, né? Batalhão de Polícia de Fronteira, BPFROM, né? Para comandar um batalhão, a função solicitada é de tenente-coronel. Mas o major Divonzir, ele vinha cumprindo isso de forma interina e agora, com sua promoção ao cargo de tenente-coronel, né, Divonzir Oliveira, ele agora então assume de forma definitiva o comando do Batalhão de Polícia de Fronteira. Ele também comemora, né, essa promoção, já são 30 anos de carreira militar. Agora o tenente-coronel Divonzir.
Boa tarde, Maico. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma alegria muito grande, é um momento que a gente aguarda, né? Toda promoção na nossa carreira é muito especial e é uma alegria. Na verdade, é o coroamento do trabalho que a gente faz. E graças a todo o efetivo, todos os parceiros, superiores, pares, subordinados que a gente tem na carreira, graças aos amigos que apoiam, a gente chega onde chegou. Então eu estou muito feliz com essa promoção, continuo no comando do Batalhão de Fronteira. Eu vinha respondendo pelo comando em virtude de ser major numa função de tenente-coronel. Agora deixo de ser comandante interino e passo a ser comandante de fato, de direito, né? E pretendemos continuar com o nosso trabalho, que vem sendo muito produtivo, graças a Deus, a tropa, os oficiais de praça têm correspondido muito com as nossas expectativas e eu só tenho a comemorar. Deus é muito bom, estou muito feliz, graças a ele e a todas essas pessoas que me apoiam, acreditam no meu trabalho. Hoje sou tenente-coronel da Polícia Militar. Estou muito feliz, Deus abençoe a todos.
Michael Bicker, mudando um pouco de pauta, hoje fecham as inscrições para o teste seletivo de estágio remunerado promovido pela Prefeitura de Marechal Rondon. Então, ainda dá tempo para a inscrição?
Dá tempo sim, João Marcos. As pessoas interessadas, né, podem acessar o site da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon. É o estágio remunerado, né? E tem para ensino médio, tem para ensino superior e também para outras graduações. Mas o Sérgio Marcucci, diretor do Cine, ele participa com a gente e dá todos esses detalhes, viu? Não percam tempo, tá? Boa tarde, Sérgio.
Boa tarde, Maicon. Boa tarde, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias da Rádio Difusora. O Cine hoje vem aqui trazer para vocês oportunidades de vaga, né, de estágio na prefeitura. São várias oportunidades, tanto para ensino médio quanto para ensino superior, do curso de administração, de ciências contábeis, de gestão pública, de educação física, de pós-graduação de educação física e de nutrição. É uma carga horária de trabalho de 30 horas, o salário é bem interessante, né? A seleção de todos os estudantes regularmente inscritos, né, ou será feita com base nas notas contantes do histórico escolar do curso que o candidato está frequentando, né, conforme estabelecido no quadro de vagas edital. Você consegue fazer a inscrição no site da prefeitura, no Facebook do Cine também está lá exposto o link onde você pode fazer a inscrição. Então, você que precisa de um trabalho, você que busca algo para você está fazendo o estágio, os valores de salário são consideráveis, tá? E além de você ter uma tranquilidade aí na hora de você fazer a sua contratação e ir para o mercado de trabalho, você com certeza vai ser muito melhor recebido prestando esse estágio aqui no município de Marechal Cândido Rondon. Então, aguardamos você. Hoje é o último dia de inscrição, gente. Então, vão lá se inscrever, porque são várias vagas disponibilizadas aqui no município de Marechal. Tanto, novamente digo, tanto para ensino médio quanto para ensino superior.
E agora é o movimento Jorge Bahia. Jorge, ontem foi realizada audiência pública sobre o Plano Municipal de Mobilidade Urbana e um canal foi disponibilizado para sugestões. Como é que funciona isso, Bahia? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Então, Marechal Rondon está desenvolvendo seu Plano Municipal de Mobilidade Urbana e diversas etapas estão sendo realizadas para sua elaboração. Na noite de quarta-feira, foi realizada uma audiência pública aberta a toda a população, com transmissão ao vivo e possibilidade de interação via chat. Autoridades municipais, como o vice-prefeito Vanderlei Sauer, também estiveram presentes, além dos secretários municipais e vereadores. Na ocasião, foi apresentado à comunidade o conteúdo preliminar do plano, que ainda está em fase de elaboração. Conforme o secretário de Mobilidade, Marcos Calton, o evento ocorreu de forma satisfatória. Calton lembra que o plano é fundamental, pois visa projetar a mobilidade urbana de Marechal Rondon para os próximos 10 anos. A população ainda pode colaborar com sugestões por meio do e-mail pmu_mcr@planejamentourbano.com. O estudo abrange todo o perímetro urbano e os distritos do município. A contratação do plano é de responsabilidade da Secretaria de Mobilidade, enquanto a execução está a cargo da Universidade Livre do Meio Ambiente, a NILIVRE. Ao término dos trabalhos, os resultados serão consolidados e apresentados por meio de um relatório completo. O secretário de Mobilidade, coordenador da audiência, Sargento Calton, comenta.
Na noite de ontem, ocorreu a audiência pública do Plano Municipal de Mobilidade, onde estiveram presentes diversas autoridades, bem como a população que participou de forma presencial e também pelas redes sociais. A Universidade Unilivre apresentou todo o cronograma de trabalhos e após foi aberto aos presentes para perguntas e questionamentos. Acredito que foi um evento muito satisfatório e agora seguimos com as próximas etapas do Plano Municipal de Mobilidade. Gostaria de agradecer ao prefeito Bax, ao vice-prefeito Sauer e também aos vereadores que se fizeram presente. E também gostaríamos de agradecer à Associação Comercial que disponibilizou o local para que nós pudéssemos realizar esse evento. Também já gostaria de convidar a população para que se faça presente nas próximas audiências que serão divulgadas em datas oportunas.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco traz em destaque os seguintes assuntos.
Estado do Paraná oficializa mais duas mortes resultantes de dengue. Secretário de Estado destaca a importância da vacinação contra a gripe. Newton Ram, vereador mais jovem eleito em Marechal Rondon, morre aos 69 anos.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 24 de abril, ano de 2020. E após reconhecer o estado do Paraná como zona livre de aftosa, o Chile passa a importar carne do estado. O anúncio foi formalizado nesta quarta-feira com a presença do Brasil, da comitiva do presidente chileno Gabriel Boric.
O ministro da Agricultura do Chile, Esteban Valenzuela, havia antecipado a informação nas redes sociais. O ministro também ressaltou que a ação faz parte dos esforços para reforçar as relações comerciais entre os dois países, fortalecendo o comércio de produtos agropecuários. Marcelo Garrido, chefe do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, destacou a importância dessa decisão.
Isso vem aí a fortalecer a nossa pecuária, a colher os frutos ali no maior investimento em sanidade do governo do Estado, com as cooperativas, junto com os produtores que eles fizeram nos últimos anos, com a questão da área livre de febre aftosa. Então é uma notícia boa, que vai vir aí a valorizar o nosso produto, a trazer mais renda para o Estado do Paraná, consequentemente mais renda para o agricultor. Então o Paraná investindo aí em qualidade, no seu trabalho e principalmente no trabalho do produtor.
Secretaria de Estado da Saúde do Paraná divulgou nesta quarta-feira o novo informe semanal da dengue. Quais os números apresentados, Gladson Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos. Foram registrados mais de 5.767 casos da doença e 2 óbitos. Os dados do novo ano epidemiológico 2025 totalizam 147.531 notificações, 42.802 diagnósticos confirmados e 33 óbitos em decorrência da dengue no estado. Dos 399 municípios, Marcos, 395 já registraram notificações. E para se ter uma ideia, 352 têm casos confirmados. As novas mortes foram em Apucarana, de uma mulher de 65 anos, e em Toledo, um homem de 75, ambos entre março e abril. As regiões com mais casos confirmados são Londrina, com quase 10 mil, Paranavaí, com mais de 9 mil, Maringá, com 5.100, Umuarama, com 2.900 e Jacarezinho, com 2.700. O boletim também traz dados dos outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. A chikungunya tem mais de 5 mil notificações e 2.100 casos confirmados. Enquanto o vírus Zika teve 43 notificações, mas nenhum caso confirmado até agora.
E o novo levantamento da Secretaria de Estado da Saúde mostra que até esta terça-feira foram aplicadas 322.008 doses de vacina contra a gripe. Quantas pessoas compõem o público-alvo da campanha de vacinação aqui no estado do Paraná, Pacheco?
Pois bem, o público-alvo da vacinação no Paraná abrange 4.931.410 pessoas. Este ano, o Paraná iniciou a campanha nacional de imunização contra a influenza de forma antecipada, em 1º de abril. No restante do Brasil, a campanha começou no dia 7. A meta estipulada pelo Ministério da Saúde é atingir ao menos 90% de cada um dos grupos prioritários, que inclui crianças, gestantes e idosos. Até o momento, o estado já recebeu 2.968.000 doses e distribuiu mais de 2 milhões para 399 municípios. O restante será enviado nos próximos dias. Ainda esse mês, a Secretaria definiu, em conjunto com os municípios, que o dia D de vacinação será em 10 de maio, com foco nas vacinas contra a gripe, Covid-19 e febre amarela, além das demais vacinas de rotina do calendário nacional de imunizações. Entre os que devem receber vacina contra a influenza, estão crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, profissionais de saúde, puérperas, professores dos ensinos básico e superior, povos indígenas, pessoas em situação de rua, integrantes das forças de segurança e salvamento e militares das forças armadas. De acordo com o terceiro informe epidemiológico de monitoramento dos vírus respiratórios deste ano, divulgado pela Secretaria de Saúde no último dia 10, o Paraná registrou 81 casos e 6 mortes por síndromes respiratórias agudas graves associadas à influenza. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, destaca, portanto, a importância da vacinação.
primeiro lugar, dizer que nós continuamos firmes com os municípios, com as secretarias municipais de saúde, na vacinação contra a gripe e influenza. Né? Nós estamos analisando, inclusive, os dados referentes aos grupos sentinelas que nos falam, que nos demonstram, nos mostram quais são os vírus que estão circulando no Paraná, e também existe o vírus da influenza A, da influenza B, circulando. Então, eu quero pedir a todos que estão ouvindo essa mensagem, em nome do governo do Estado do Paraná, da Secretaria de Estado da Saúde, vamos continuar firmes na vacinação. Já foram quase 330 mil doses de vacina contra a gripe que foram administradas. Mas agora é a hora da gente dar mais velocidade nisso. Velocidade. Temos que chegar na época do frio com um grande contingente de paranaenses vacinados e com isso diminuir o número de pessoas que vão procurar os serviços de saúde, seja na porta da UPA, do pronto atendimento, seja na porta do pronto-socorro de um hospital.
E saímos da campanha de vacinação contra a gripe para abordarmos a morte de mais um ex-político de Marechal Cândido Rondon. Conte-nos detalhes, Gaston Pacheco.
Vítima de câncer intestinal, João Marcos, faleceu às 22h37 desta quarta-feira, o ex-vereador de Marechal Cândido Rondon, Nilton Ram, de 69 anos. Ele cumpriu a quinta legislatura municipal de 1º de fevereiro de 1977 a 31 de janeiro de 1983, após ter sido eleito em 1976, com um total de 998 votos, como representante do então distrito de Mercedes. A história aponta que Nilton Ram e Décio Greff, que representavam então o distrito de Pato Bragado, foram os primeiros vereadores eleitos pelo MDB no município rondonense. Aos 20 anos de idade, Ram também aparece como o mais jovem eleito à função de vereador em Marechal Cândido Rondon. Com o fim daquela legislatura, ele deixou a política de lado e dedicou-se a outras atividades em Mercedes. E após isso, resolveu investir em um mercado na Praia de Enseada, em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Após vender o estabelecimento comercial, Nilton Ram retornou a Marechal Cândido Rondon e tornou-se homem forte nas duas gestões municipais do então prefeito Edson Vazem. Com o passar dos anos, ele contraiu câncer de intestino e passou a viver uma rotina ingrata, ou seja, de casa para o hospital. Até não ter suportado mais e falecido na noite desta quarta-feira, dia 23. O corpo do ex-vereador de Marechal Cândido Rondon, Nilton Ram, está sendo velado na capela mortuária de Mercedes. Às 15 horas, haverá celebração religiosa e após o sepultamento no cemitério daquele município.
Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias.